Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
9:06, 9:06, a Dilma Schier, nossa psicóloga, está conosco nessa manhã para trazer a resposta ao questionamento do ouvinte. Bom dia, Dilma, tudo bem?
Bom dia, Baggio, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, e uma pergunta um pouco mais light hoje, né? Não é nenhum caso assim mais, mais grave e tal, né? Ouvinte perguntando se o pet, o animal de estimação, ele pode ser benéfico para a pessoa, Dilma.
É, realmente é uma pergunta bem interessante, mas também preocupante, Baggio.
Ah, é?
Aquilo que você estava comentando comigo anteriormente, não é? Você estava dizendo que...
Eu comentei que saiu essa semana uma notícia de que no Paraná é mais fácil encontrar um pet numa casa do que uma criança. No Paraná hoje tem mais... pets do que crianças nas casas dos paranaenses hoje. Então é uma situação que também já preocupa, né?
Nós temos assim uma relação com o animal, isso é histórica, e eu estava lendo que remonta a 12 mil anos antes de Cristo, no sentido de que o bicho, ele faz parte da família, ele fazia parte da família, por exemplo, baseado na segurança e na caça, né? Nós temos no Brasil uma psiquiatra que ela é a Anice Silveira. Ela morreu em 99 e ela fez um trabalho pioneiro com bichos. Ela trabalhava com esquizofrenia e depressão, etc. E um dia na clínica dela, ela conta que apareceu uma cadela, né? E ela foi abandonada e ela delegou a um esquizofrênico para cuidar dessa cadela. Diz que a condição dele melhorou muitíssimo. E ele era pianista, ele voltou a tocar piano a partir daquele vínculo que se estabeleceu, que o trouxe para a realidade. O que é trazer para a realidade? Então, quando a criança tem um bicho, ela dá de comida, né? Ela vai lá com a mãozinha e põe no potezinho, a mãozinha cheia de comida, ela troca água, ela ajuda a limpar o cocô, ela se importa, ela está adquirindo algumas responsabilidades ali. Existem também pesquisas que uma pessoa que sofre problema cardíaco, um infarto, por exemplo, ela vive um ano a mais, né? E se ela tem um bicho de estimação em casa. Por que isso? Porque quando você chega em casa, o bicho te recebe, né? Normalmente os cachorros são mais, né? Eles gritam, eles correm em volta do teu carro, eles, né? Ou da tua bicicleta, e eles vão ao teu encontro, eles fazem, né?
Fazem uma festa.
Então. Fazem uma festa. Então, eles fazendo uma festa, você muda a tua condição fisiológica. O teu corpo se modifica, né? O teu coração bate mais rápido, você tem aquela sensação de alegria. Então, claro que isso vai aumentar a tua imunidade. Aumenta a tua imunidade, né? Você aumenta a tua alegria interna, muda a tua condição então emocional, psíquica daquele momento, né?
Exato.
Então, mesmo se você é recebido por uma cobra que vai rastejando em tua direção ali, a cobra de estimação, como tem, não é? E sabe que tem até a cobra de... Você acredita que tem cobra também, como existem psicopedagogas que utilizam cobra, coelho, arara, né? Eles vão alimentando os bichos e a criança autista vai alimentando o bicho, por exemplo.
Mas cobra não.
Cobra sim. Cobra sim, jiboia. Inclusive, pequenininha. Eu vi hoje de 4 anos.
Eu já vi. A gente vê na TV seguidamente.
Mas são todos animais preparados desde bebê. Eu vi uma corujinha abaixo que eu me apaixonei, de 2 meses. Ela está sendo preparada para ser uma terapeuta de crianças autistas, né? Cavalos. Então, existe sim um benefício muito grande físico, emocional, né? Psíquico. Mas eu gostei também do que eu li de uma romanticista, George Eliot. Ela usava esse nome no século lá, 1800 e pouco. Ela usava esse nome para não ser discriminada pelos homens, para ela poder fazer parte da Academia de Letras, de literatura lá, de letras, né?
Sim.
Então, ela diz o seguinte: os animais são amigos muito agradáveis, não fazem perguntas e não manifestam desaprovação. Isso é uma verdade. Então, ele traz benefício porque você fala com o bicho e o bicho não te responde. Mas ele abana o rabo, por exemplo, o cachorro, né? Ele fica olhando para você, né? Eu tenho uma cadela, né? Que ela, eu sento para ver alguma reportagem, alguma coisa, ela senta na minha frente e fica olhando para mim, olho no olho. Eu digo, para, sai daqui, não estou apaixonada por você. E ela, aí que ela fica mais exibida. Uhum. Né? Então, o que que é? Eu penso, e a psicologia pensa, que o animal não substitui o humano. O olho no olho, eu posso olhar para minha cadela, mas eu preciso olhar para os meus filhos, eu preciso olhar no olho, né, do meu marido, né, da esposa, de um tio, de um sobrinho, das pessoas que me respeitam. Ah, esse você pode olhar no olho. Você não pode olhar no olho de pessoas que não te respeitam, né? E nós nos fazemos, Baggio, nesse eu e tu. Então você ajuda a transformar, né, o meu eu, como eu ajudo a transformar o teu eu. E assim, nesse feixe de relações é que nós nos construímos. Claro que o animal, como ele não fala, né, ele não julga, ele não condena, tem menos atrito.
Ah, sim.
Né? E tem gente que ainda chuta o cachorro. Né? É. Imagina o ser humano que ele faz. Então, as maiores complicações realmente é com o ser humano, é na relação com o ser humano. Então o animal, ele traz esse alento, ele ajuda você a se desenvolver, sim, né? Ele cura as tuas carências profundas, porque ali ele vem e te lambe. A lambida dele é um beijo. Ele está lambendo você, né? Quando é que o ser humano chega para você com toda essa alegria para te receber em casa, né? Como é que você é recebido?
Às vezes você é recebido com bronca em casa, né? Às vezes.
Com cobrança, com julgamento, né? Não trouxe o pão, por quê? Né? É. Por que não trouxe tudo que eu te pedi? Meu amor, mas não tinha, mas eu precisava também disso. Né? É. Então existe muita intolerância, muita inflexibilidade entre os seres humanos. Né? Então o animal, ele vem para contribuir terapeuticamente, tanto no autismo quanto em qualquer tipo de dificuldade ou doenças, patologias graves, leves e moderadas.
Para idosos, inclusive, é muito bom, né, Dilma?
Sem dúvida. Agora, o idoso precisa cuidar porque ele está sempre do lado do idoso. E ele está no pé do idoso, né? E o idoso pode cair e se quebrar. Porque o cachorro é tão amoroso, ele é tão afetuoso, que ele está sempre no pé do dono. Ele está sempre ali por perto, né? Então, precisa ter cuidado. Por isso que é terapêutico. Sempre tenha um cuidador junto. Não pode deixar um idoso sozinho com um bicho. A não ser que ele ainda caminhe, que ele vá levar o cachorro para passear no parque, né? Que é bem importante esse tipo de atividade, né? Tá certo. Um contato, é uma comunicação, é um afeto que a gente não pode negar.
Aquela informação, Dilma, que eu citei no início da nossa conversa, lares paranaenses têm mais cães e gatos do que crianças. Segundo o levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde, no Paraná existem cerca de 5 milhões de animais de estimação. E, no entanto, apenas 2 milhões ou 2 milhões 310 mil crianças. Então tem mais que o dobro de cachorro e gato do que crianças no Paraná. E a gente mesmo conhece, você conhece, eu conheço jovens casais que se casam, vão morar juntos e não tem filhos, mas tem um cachorrinho.
Uhum, mas não tem filhos por opção de não tê-los.
Sim, por opção,
né?
Exatamente.
Por opção de não tê-los. Agora, o cachorro jamais vai substituir um filho. São relações extremamente distintas. Você não pode achar. E Eu faço até, não é uma crítica, mas uma, é evidências assim que existem. Ah, é a minha filhinha. É. Ah, vovó. Não, não, eu não sou vó de cachorro, eu não sou mãe de cachorro, não, eu não sou cadela, eu sou uma pessoa. Então nós temos que distinguir o que, que é o ser humano do que é um bicho. Nós não podemos ter o mesmo tratamento familiar para um bicho, sabe? O respeito e o zelo, a responsabilidade, o cuidado, isso nós temos que ter. Agora, o animal tem uma outra condição, precisa ser cuidado, amado e zelado, mas na condição de bicho, né?
Ok. Dilma, muito obrigado então pela sua participação, muito obrigado por trazer essa orientação importante. Tem mais perguntas chegando aqui, eu vou repassar para você então, Dilma, para futuros programas, né? São 9 horas e 16 minutos e a Dilma volta na próxima quinta-feira aqui na programação da Onda.
Você ouviu na Onda Sul. Conhece-te a ti mesmo. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, no Onda News. Conhece-te a ti mesmo. Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.